DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Os jihadistas do Estado Islâmico tomaram o controlo de parte da cidade síria de Kobane, junto à fronteira com a Turquia, depois de violentos confrontos com forças curdas. Kobane tornou-se um campo de batalha entre o Estado Islâmico e os seus opositores, incluindo os Estados Unidos e aliados árabes e ocidentais, depois de 3 semanas de cerco do grupo extremista à localidade curda de elevado valor estratégico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos anunciou que os extremistas islâmicos capturaram 3 bairros no leste da cidade. Entretanto, as forças curdas ordenaram que a cidade fosse evacuada, resultando na retirada de cerca de 2.000 pessoas. É um apelo do governo espanhol manter a calma e evitar o alarmismo perante o primeiro caso de infecção por ébola em Espanha. Uma delegada do Executivo defendeu ontem que devem ser assumidas responsabilidades políticas com caráter geral, já que é importante saber o que se passou. Trata-se do primeiro caso de contágio com ébola fora do continente africano. Uma enfermeira que tratou um missionário espanhol que morreu com o vírus foi hospitalizada esta segunda-feira e colocada em isolamento. As autoridades médicas estão a vigiar as pessoas com quem a paciente contactou nas últimas semanas num hospital de Madrid. O presidente norte-americano Barack Obama pediu, entretanto, mais apoio à comunidade internacional para travar a epidemia, acusando os outros países de não estarem a fazer o suficiente no combate ao ébola. No Texas, um paciente contaminado com o vírus na Serra Leoa, atualmente em estado crítico, começou a ser tratado com um medicamento experimental. Pelo menos 8 pessoas foram mortas esta segunda-feira numa cidade do extremo norte dos Camarões, num ataque atribuído ao grupo islamita nigeriano Boko Haram. O grupo terá disparado um rocket a partir de Banki, uma cidade nigeriana situada do outro lado da fronteira e controlada pelos extremistas islâmicos há várias semanas. O presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta, anunciou que vai apresentar-se pessoalmente esta quarta-feira numa audiência no Tribunal Penal Internacional, em Haia, onde enfrenta acusações de crimes contra a humanidade. Num discurso no Parlamento, Kenyatta anunciou ainda que vai renunciar temporariamente ao cargo, atribuindo a pasta da presidência ao seu vice, William Ruto, enquanto for ouvido pelo TPI. O presidente keniano é acusado de ajudar a instigar os violentos confrontos étnicos após as eleições presidenciais de 2007. A data do julgamento de Uhuru Kenyatta deverá ser marcada na audiência desta quarta-feira. O líder da RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, lamentou ontem no distrito de Chibabava, Sofala, as mortes desnecessárias provocadas pelo conflito no país. Dlakama, em campanha para as eleições gerais de 15 de outubro, visitou 2 vilas no troço da estrada, que registou dezenas de mortes civis e militares durante 1 ano e meio de crise político-militar, com promessas de uma livre circulação em todo o território. Pelo menos 3 pessoas ficaram ligeiramente feridas, atingidas por pedras durante uma ação da campanha eleitoral da Ação Democrática Independente na capital de São Tomé e Príncipe esta segunda-feira. Em declarações à agência Lusa, o secretário-geral da ADI, Levi Nazaré, atribuiu esta ação a jovens que foram pagos pelos partidos opositores, que estão assustados com a possibilidade de a ADI ter maioria absoluta nas eleições de 12 de outubro. O governo de Hong Kong e os manifestantes pró-democracia aceitaram iniciar negociações depois de uma semana intensa de protestos. A primeira ronda de diálogo deverá ter lugar ainda esta semana, numa altura em que diminui o número de manifestantes nas ruas de Hong Kong. De acordo com a agência de notícias AFP, entre 200 a 300 manifestantes estavam esta manhã nos 3 principais locais da cidade, onde desde 28 de setembro se juntaram dezenas de milhares de pessoas. A cidade ucraniana de Donetsk foi novamente palco de fogo de artilharia esta segunda-feira, apesar do cessar-fogo assinado há um mês entre os separatistas pró-Moscovo e as forças de Kiev. Dois civis morreram e 5 ficaram feridos. De acordo com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, 2 drones chegaram esta segunda-feira a Kiev para ajudar a missão internacional a monitorizar o frágil acordo de cessar-fogo. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Nos destaques desta terça-feira, 7 de outubro de 2014, Uhuru Kenyatta renuncia à presidência do Quênia enquanto é ouvido no Tribunal Penal Internacional. Parceiros de cooperação internacional reafirmam apoio financeiro a Moçambique. E Maliano Abdel Aidara recebe prémio alemão para a África por salvaguardar manuscritos históricos de Tombuctu. Saiba mais já a seguir. Uhuru Kenyatta vai renunciar temporariamente à presidência do Quênia esta semana para participar numa audiência no Tribunal Penal Internacional, em Haia, onde enfrenta acusações de crimes contra a humanidade. O anúncio foi feito pelo presidente queniano esta segunda-feira perante o Parlamento. Durante a sua ausência, a pasta da presidência passa para as mãos do vice-presidente William Ruto, enquanto Uhuru Kenyatta é ouvido pelo TPI. Kenyatta é acusado de ter ajudado a instigar violentos confrontos étnicos depois das eleições presidenciais de 2007. Mais de 1.000 pessoas morreram e 500 mil foram deslocadas. Esta segunda-feira, o presidente queniano voltou a declarar-se inocente, afirmando que o julgamento é prova do objetivo do TPI de garantir o domínio ocidental em África. Kenyatta aceitou, no entanto, apresentar-se pessoalmente na audiência esta quarta-feira, tal como exigido pela instituição. Uma decisão a que se opõem muitos quenianos e vários membros da sua própria coligação no poder, a Jubileu. Durante o discurso sobre o estado da nação esta segunda-feira, o presidente queniano deixou claro que não irá à Haia na condição de chefe de Estado. Não irei comparecer na minha audiência como presidente da República do Quênia. Nada na minha posição ou as minhas responsabilidades como presidente justificam a minha presença em tribunal. A decisão segue-se ao anúncio do Tribunal Penal Internacional de que a audiência desta quarta-feira, 8 de outubro, implicaria a presença física do presidente queniano, com juízes a acrescentar que o caso chegou a um momento crítico. Kenyatta faltou a várias audiências no passado, alegando que não poderia abandonar as suas responsabilidades como presidente do Quênia. Nas ruas, as opiniões da população queniana dividem-se quanto à decisão do presidente de se deslocar pessoalmente à Haia para a audiência no TPI. Muitos pensam que Kenyatta tomou a decisão certa, mas várias pessoas estão revoltadas com a ação do Tribunal Penal Internacional. Estão a tentar prejudicá-lo, é o que eu sinto como queniana. Apesar de tudo o que aconteceu no país depois da violência pós-eleitoral, penso que não devemos ser tendenciosos a fazer julgamentos. Só posso desejar-lhe o melhor como ser humano. Acho que o presidente não devia ir à Haia. Não percebo por que é que o TPI não permite que Kenyatta participe por videoconferência. Acho que é uma afronta aos líderes africanos. Alguns membros da oposição, por sua vez, boicotaram o discurso sobre o estado da nação esta segunda-feira. O Tribunal Penal Internacional é uma questão pessoal. Uma questão pessoal não pode ser transformada num assunto nacional, afirmou Moses Wetangula, membro da CORD, a Coligação para a Reforma e Democracia da Oposição. Martin Olu, advogado constitucional em Nairobi, considera que Uhuru Kenyatta não tinha outra escolha perante a convocatória do TPI. Apesar de o presidente estar protegido contra qualquer processo criminal ou civil, esta imunidade não se aplica aos tribunais internacionais. Está na nossa Constituição. Por isso, Kenyatta tem uma escolha muito limitada. Se quiser cumprir a lei, tem que ir à Haia. Na conferência desta quarta-feira, o debate centrar-se-á na cooperação entre a acusação e o governo queniano, depois de a procuradora do Tribunal Internacional, Fatou Bensouda, ter acusado o executivo de incapacidade de cooperação com o TPI, uma alegação rejeitada pelo presidente queniano. E lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia: o que pensa da decisão de Kenyatta de renunciar temporariamente às funções de presidente do Quênia para ser ouvido no Tribunal Penal Internacional? Já sabe que pode responder-nos através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
O Grupo de Apoio Programático a Moçambique, constituído por 19 parceiros de cooperação internacional, reafirmou esta segunda-feira o seu apoio ao país africano para 2015. Ao mesmo tempo, os parceiros internacionais voltaram a frisar a necessidade de aumentar a transparência fiscal e o combate à corrupção. Pormenores a partir de Maputo, com Lionel Matias.
O Grupo de Apoio Programático a Moçambique poderá financiar o país em mais de US$500 milhões. Em 2015, o anúncio foi feito em Maputo pelo ministro da Planificação e Desenvolvimento, Ayuba Kureneia, no final de um encontro de avaliação com aquele grupo de parceiros. Kureneia adiantou que já há compromissos assumidos pelo grupo. Ele disse que, como resultado do desempenho positivo da economia moçambicana, o país tem vindo a registrar nos últimos anos uma redução da sua dependência externa. A título de exemplo, afirmou que o produto interno bruto cresceu em 7,5%, durante o primeiro trimestre do corrente ano, o que perspectiva o alcance da meta de 8% prevista até dezembro. Segundo Kureneia, um dos desafios do governo é aumentar as receitas internas.
Temos continuado a aumentar os nossos recursos, de tal maneira que agora já podemos financiar, portanto, cerca de 76% do nosso orçamento, e o compromisso do governo sempre foi de aumentar por um ano em cerca de 0,5%, e agora estamos a sugerir que nos próximos anos possamos aumentar em 1% por ano, portanto, os recursos internos, portanto, 1% do PIB, portanto, os nossos recursos internos.
O Grupo de Apoio Programático a Moçambique defende que a parceria futura deve ser adaptada a um novo contexto marcado, entre outros fatores, por uma maior exigência de que as políticas e programas públicos demonstrem resultados tangíveis. Deve ser ainda marcado pelo novo cenário de desenvolvimento de Moçambique, em que o nível de transparência, a capacidade de gestão, o padrão de governação e as políticas económicas, mais do que o acesso a recursos financeiros, irão definir até onde o país pode chegar. Um outro fator apontado tem a ver com a crescente importância de juntar esforços com outros atores de desenvolvimento, como, por exemplo, o setor privado, a sociedade civil e novos países de cooperação para o desenvolvimento. A embaixadora da Suécia em Moçambique, Irina Nione, falou em nome do Grupo de Apoio Programático.
Será importante abordar os assuntos de transparência fiscal, combate à corrupção e o crescimento inclusivo num diálogo mais aberto, baseando em informação mais abrangente, objetivando identificar soluções construtivas aos desafios de Moçambique e fortalecer a confiança mútua no âmbito da parceria.
O ministro Ayuba Kureneia disse, entretanto, que Moçambique ressente-se no presente ano fiscal do desembolso tardio da parte do financiamento prometido pelo Grupo de Apoio Programático.
Neste momento temos em falta aquilo que é o apoio do Banco Mundial, que em princípio as negociações devem começar este mês, para que o apoio que foi prometido pelo Banco Mundial em cerca de US$110 milhões para 2014 seja, portanto, desembolsado ainda neste exercício financeiro.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
DW, Voz da Alemanha.
A solidez das finanças públicas e a robustez dos sistemas financeiros devem ser prioridades constantes, independentemente do ciclo económico. Quem o diz é a ministra portuguesa das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, considerando que esta é uma lição que os restantes países de língua portuguesa devem reter do recente processo de ajustamento da economia em Portugal. A ministra falava esta segunda-feira no encerramento do 24º Encontro dos Bancos Centrais dos Países Lusófonos e de Macau, que avaliou o grau da cooperação financeira e a evolução das respectivas economias em 2013. A reportagem é de João Carlos, a partir de Lisboa.
Angola assume-se como o principal ator na organização das suas contas públicas, recorrendo para isso também ao apoio técnico de instituições como o Fundo Monetário Internacional, de que é membro, assegura o administrador do Banco Nacional de Angola, Manuel António.
Toda assistência que vier de fora é importante, mas nós somos os principais atores. Estamos a organizar-nos nós mesmos, naquilo que não temos capacidades, buscamos assistência técnica. Portanto, aquilo que nós temos hoje é um déficit de competências que temos estado a colmatar com planos de formação em todas as instituições, mas precisamos de tempo para crescer.
A assistência técnica abrange todas as áreas das finanças públicas, segundo adiantou Manuel António, membro do Conselho de Administração do Banco de Angola, que considera o sistema financeiro angolano o motor de desenvolvimento do país. Neste âmbito, Angola continua a envidar esforços para reduzir a grande dependência da economia em relação à exploração do petróleo, registando-se nos últimos anos uma evolução do sector não petrolífero.
Continua a ser o maior contribuinte, mas já estivemos em torno de 90%, hoje estamos a falar em torno de 70%, 80% do produto nacional. Então, um resultado de medidas conjugadas. O número de agentes económicos aumenta, a maior organização das instituições, o próprio setor tributário tem outra capacidade de cobrança dos impostos, enfim, são todas medidas que não conseguimos isolar.
Declarações prestadas à DW esta segunda-feira, à margem do 24º Encontro de Lisboa entre os governadores dos bancos centrais dos países de língua portuguesa. O encontro serviu, por um lado, para a concertação entre os países lusófonos que participam esta semana na Assembleia Anual do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial. Por outro lado, foi ocasião também para avaliar a cooperação e apresentar os indicadores de evolução das respectivas economias. À exceção da Guiné-Bissau, que tem uma economia ainda débil, em todos os países do grupo, o desafio é pela estabilização macroeconómica, embora a níveis diferentes. Cabo Verde, tal como São Tomé e Príncipe, estabeleceram acordos na área cambial ancorados ao euro, cujos resultados foram enaltecidos neste encontro como satisfatórios, sublinhou a propósito Osvaldo Lima, do Banco de Cabo Verde.
Nós temos da parte portuguesa o compromisso de disponibilização de uma linha de crédito de curto prazo em termos concessionais, sempre que o país enfrenta dificuldades de tesouraria. Em particular, essa linha de crédito tem uma função importante na antecipação de receitas previstas durante o ano. E devo dizer que desde 2004, Cabo Verde não tem recorrido a essa linha de crédito, o que também é um indicador do bom funcionamento e da credibilidade do acordo de cooperação cambial.
O acordo tem ajudado os dois países a implementar políticas de estabilidade macroeconómicas, bem como o fomento das relações económico-financeiras com Portugal e a zona do euro. Falando de Portugal, o anfitrião Carlos Costa aludiu ao compromisso com esforços de sustentabilidade das finanças públicas. O país concluiu este ano um programa de ajustamento estrutural e é preciso assegurar as condições para um crescimento sustentável. Por isso, sublinhou o governador do Banco de Portugal, a tónica na agenda de todos os países lusófonos deve estar virada para o investimento como uma via para criar emprego.
Para mim, fundamental na próxima agenda, na nossa agenda, é investimento, 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 mas um investimento que não é nada indiferente à sua natureza, à sua qualidade, ao seu retorno.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Foi há precisamente 100 anos que o vírus da SIDA infectou pela primeira vez a espécie humana. Um estudo publicado pela revista Science e assinado por dois portugueses conclui que o HIV se tornou epidémico nos anos 20 do século passado em Kinshasa, na atual República Democrática do Congo. Daí, saltou para o resto do mundo, Nuno de Noronha.
Foi no sudeste dos Camarões que os chimpanzés infectados com o vírus da SIDA contaminaram os seres humanos. Não se sabe ao certo o mecanismo exato da transmissão, porém João Sousa, investigador da Universidade Católica de Louvaina e do Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisboa, um dos coautores do artigo agora publicado, garante que a caça terá sido o meio de contacto que proporcionou o contágio.
Ou um caçador mesmo, não é? Mata o animal e depois tem que os cortejar no local, não é? Tem que os cortejar para levar as peças do animal. E quando está a cortejar, pode-se ter cortado e aí o próprio caçador é infectado. Outra possibilidade é o caçador está ferido, porque o animal fica ferido e morde, não é? Conhecem-se muitos casos de caçadores lá que recebem dentadas e arranhões. Finalmente, ainda há uma outra possibilidade, que é depois da carne do animal estar à venda em mercados. E aí há certas pessoas, nomeadamente mulheres, que cortam a carne e vendem, não é? E essas mulheres que estavam a cortar a carne dos animais também podem ter-se cortado. E assim o vírus passou para o fluxo sanguíneo de uma dessas mulheres que vendia carne.
Do sul dos Camarões, rapidamente chegou a Kinshasa, a grande metrópole colonial da África Central.
Houve condições para começar uma epidemia humana, nomeadamente porque em Kinshasa havia fatores de risco que ajudam à transmissão deste vírus. As doenças que causam úlceras genitais, nomeadamente a sífilis, fornecem uma espécie de abertura na pele do organismo. A abertura é boa para o vírus entrar e passar de uma pessoa para outra, não é? E, portanto, essas doenças estavam muito epidémicas em Kinshasa.
As linhas férreas, os transportes por barco e os enormes fluxos populacionais fizeram com que o vírus se espalhasse por outras cidades da região. No fundo, formou-se a chamada tempestade perfeita para a proliferação do vírus.
Brazzaville é do outro lado do rio, a seguir a Kinshasa. São duas cidades de fronte uma da outra. Portanto, o vírus tornou-se epidémico em Kinshasa e rapidamente saltou para Brazzaville também, não é? Ele também saltou para outras cidades do Congo belga. Bem, mas depois, às tantas, chegamos aos anos 60 e ele começa a saltar é para uma data de países, não é só para este. Ele foi exportado para o Haiti, porque havia trabalhadores do Haiti que se deslocaram para o Congo, nomeadamente professores, médicos, engenheiros, etc. Quase certeza contraíram o vírus, porque nessa altura, estávamos em 1960, já o HIV devia ter muita gente infectada em Kinshasa, não é, com o vírus. Os haitianos, como estavam constantemente a viajar para o Haiti, não é, até quando iam de férias, causaram logo uma epidemia de HIV no Haiti. E depois, a partir daí, saltou para os Estados Unidos. Havia uma indústria turística em que havia muitos norte-americanos que iam fazer férias no Haiti.
Atualmente, o investigador português debruça-se sobre o estudo das doenças que favorecem o foco de infecção pelo HIV, como nos conta.
E eu estou a fazer neste momento simulações com, portanto, as tais doenças sexualmente transmissíveis como a sífilis e o herpes e outras, juntamente como é que elas podem ajudar a transmitir o HIV. Eu estou a desenvolver essas simulações e conto avançá-las para tentar ajudar também a perceber melhor o que se passou.
Nuno de Noronha, DW.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5 horas e 30 minutos e às 19 horas e 30 minutos, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW Cultura.
O Prémio Alemão para a África foi entregue esta segunda-feira em Berlim ao maliano Abdel Kader Aydara, que assumiu há décadas um importante papel na salvaguarda do património cultural da sua região. O prémio foi entregue numa cerimónia oficial realizada pela Fundação Alemã para a África, que decidiu recompensar Abdel Aydara pelo amor dedicado aos manuscritos históricos de Tombuctu. António Rocha com os detalhes.
Abdelkader Haidara, que é oriundo de uma família detentor de milhares de manuscritos sobre a história africana, dirige a coleção familiar há 30 anos e, graças à sua organização não-governamental, Savam DCI, que significa salvaguardar e valorizar, os pesquisadores e estudiosos do mundo inteiro podem realizar trabalhos sobre um passado ainda não muito divulgado. Haidara reúne, cataloga e restaura os documentos muito antigos e coloca-os à disposição dos interessados que se manifestaram muito preocupados quando esses preciosos manuscritos tiveram em perigo de serem queimados ou de desaparecerem no conflito armado na região norte do Mali. Com efeito, em 2012, na sequência da ocupação da sua cidade pelo Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental, Mujal, Abdelkader Haidara decidiu transportar de forma secreta o maior número possível desses documentos para um local em Bamako, a capital maliana, para os colocar ao abrigo das destruições levadas a cabo pelas milícias jihadistas que na altura destruíam todo o património cultural no norte do Mali. Aos microfones da DW África, Abdelkader Haidara, que visita Berlim, fala da importância desses manuscritos.
São documentos que existem há muitos e muitos anos. Muitas vezes diz-se que a África não tem uma história escrita e que tudo é na base da oralidade. Mas isso não é completamente verdade, porque esses documentos que existem há vários séculos abordam assuntos importantíssimos do passado africano. Esses documentos estão escritos em árabe, mas cerca de 5% foram escritos em línguas africanas, nomeadamente o malinké, berber e bambará. Por isso criámos a ONG Savam DCI, ou seja, salvaguardar e valorizar esses documentos únicos no planeta.
Sob o trabalho concreto da organização não-governamental que Abdelhadara dirige, ele sublinhou que se trata de algo que exige muita paciência e dedicação, mas que faz com muito prazer.
Outro trabalho.
O nosso trabalho é completar o que já foi feito pelo Estado maliano. Muitas famílias guardam ainda muitos documentos herdados dos seus parentes que faleceram, mas elas não têm os meios para conservar esses manuscritos que necessitam de técnicas apropriadas e locais seguros. A nossa ONG faz este trabalho.
Sobre o Prémio Alemão para a África, o diretor da biblioteca privada Mama Haidara, em Tombuctu, confiou-nos que...
Quando enfrentávamos grandes dificuldades, compreendemos que muitas vezes as pessoas reconhecem os seus verdadeiros amigos precisamente nessa altura, e os alemães estiveram na primeira linha de povos e países que compreenderam a nossa aflição e preocupação face ao perigo de perdermos todo esse património histórico-cultural. E a Alemanha confiou em nós. Ajudou-nos a retirar a tempo os manuscritos do local onde se encontravam para um outro sítio, por forma a proteger esses documentos de qualquer destruição.
Lembramos que o grupo salafista Ansar al-Din, assim como os islamistas radicais da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico Aqmi e o Movimento para a Unidade e Jihad na África Ocidental Mujal, assumiram o controle das províncias de Gao, Kidal e Tombuctu em junho de 2012, após a expulsão do grupo rebelde Tuareg, Movimento Nacional da Libertação da Azawad, MNLA. António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E recordo que hoje lhe perguntamos o que pensa da decisão de Uhuru Kenyatta de renunciar temporariamente às funções de presidente do Quênia para ser ouvido no Tribunal Penal Internacional. Guilherme Correia da Silva tem estado aqui em estúdio a acompanhar as suas mensagens.
Salvador diz-nos que foi uma boa decisão de Uhuru Kenyatta, porque dificilmente um presidente africano pensa assim. Gostaria que tantos outros presidentes que cometem e cometeram vários problemas para o seu povo tomassem este belo exemplo. Inocêncio Nhanhaliwa de Climane escreve: estou ciente que chegou o momento de Kenyatta refletir e ir responder pessoalmente pelos crimes cometidos. Isto não me admira, porque a má governação de líderes africanos sempre deve ter sentença, dado que, quando eles estão no poder, pensam que são sobrenaturais, fazendo sofrer a maioria esmagadora, alegando que trouxeram independências. Tomé Luís Varela, em Pemba, escreve: o TPI é só para dirigentes africanos. Aqui no mundo, os europeus são mais criminosos, mas não são julgados. David Caixão diz que esta é uma boa decisão de Uhuru Kenyatta, mas que os líderes africanos são vítimas desse tribunal, julgam os mais fracos e nunca pensaram em condenar George Bush por ser americano e poderoso, o ministro israelita que massacrou milhões de palestinianos na faixa de Gaza. Esse tribunal não deveria existir, mostra que não é capaz de resolver nada, diz o internauta David Caixão. Arlindo António Nhantumbo pergunta: a questão é racial ou de lei? Porque vivemos na autoflagelação e num sentimento de inferioridade congénita. Quem não deve, não teme, diz o adágio popular. O TPI, que saiba, já julgou e condenou líderes europeus. Por que motivo fracassou o tribunal da SADC na sua versão inicial? Não terá sido a impunidade dos grandes a falar mais alto? Foi a mão do Ocidente a desfigurar a lei, o direito à justiça? Vamos ser coerentes, condenemos a injustiça, as relações de força a nível internacional e a nível interno, mas nunca branquear o crime.
Maria João. Obrigada, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.